Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Agora há pouco, senhor presidente, acabamos de sair de uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, com a presidente Dilma, com vários ministros e principalmente com os lotéricos brasileiros. Lá estavam milhares de pessoas que inclusive não couberam no recinto, muitos ficaram do lado de fora, mas que vieram mostrar aqui a gratidão e o reconhecimento. E aí é que queremos aqui dizer que as angústias e as incertezas dos lotéricos, também dos funcionários de loterias e das famílias desses profissionais, chegaram ao fim hoje, nessa tarde de quinta-feira. Como disse, lá estivemos para a sanção de um projeto de lei que permite com que esses permissionários lotéricos, mais de 6 mil, possam continuar trabalhando por mais 20 anos. Foi um evento grandioso, revestido de grande simbologia. E aí, como autor do requerimento aqui nesta casa, um requerimento de urgência para a tramitação da matéria, em que pudemos aprovar a matéria em tempo recorde, chegou aqui nesta casa na quinta-feira e já na terça-feira estávamos a aprovar. E aí é importante dizer que tanto na Câmara dos Deputados, e aqui, inclusive, está aqui conosco no plenário o deputado Gale, lá do nosso estado, ele que também, junto com outros parlamentares de Mato Grosso e do Brasil inteiro, aliás, foi aprovado tanto na Câmara dos Deputados como também aqui no Senado por unanimidade esse projeto. E por isso, como autor do requerimento, é que transmito aqui a minha felicidade. E também a decisão, senhor presidente, restabelece com isso a paz social desse importante segmento. Foi uma vitória significativa da categoria e do Congresso Nacional e representa a importância de o Parlamento caminhar junto aos interesses da sociedade, garantindo direitos e a devida justiça à população. A decisão que o Congresso tomou beneficia, como eu disse, mais de 6 mil empresários lotéricos que, ao acreditar na atividade, investiram e hoje geram mais de 40 mil empregos no Brasil. A decisão do Congresso promove também a segurança jurídica e restitui o respeito à Lei 12.869/13, a chamada Lei dos Lotéricos, que previa a renovação automática dessas permissões. Mostra que esta Casa precisa cada vez mais estar sintonizada e preocupada com os anseios da sociedade de forma direta. Por isso que estou feliz aqui nesta tarde. E quero aqui registrar também o papel do líder do meu partido, meu companheiro do Estado de Mato Grosso, senador Blairo, que foi o relator desta matéria aqui no Senado. E a presidente Dilma, por sua vez, entendeu essa situação, essa preocupação e percebeu os efeitos que poderiam gerar. E aí ela não teve dúvidas em sancionar a lei. Como ela mesmo disse agora à tarde, uma pequena lei de apenas 3 parágrafos, mas que permite que milhares e milhares de pessoas possam seguir em paz na sua atividade e promovendo aquilo que o Brasil mais precisa, que é a geração de emprego. Senhor presidente, essas casas lotéricas têm papel fundamental na estrutura brasileira como um todo. Não são meros pontos de aposta de loterias. Se estruturaram e se transformaram em uma extensão bancária. Nos municípios pequenos, onde não existem agências bancárias, lá nas cidades pequenas, as lotéricas estão lá, com as operações que são realizadas em todos os aspectos. Além disso, é pelas lotéricas que são pagas, por exemplo, o Bolsa Família, esse que é o maior programa de distribuição de renda do mundo, que vem assegurando grandes avanços na construção de uma nova sociedade. Também lá as lotéricas recebem a conta de luz, pagam os aposentados que teriam, às vezes, que viajar para cidades mais distantes à procura de uma agência bancária e lá está o lotérico também cumprindo esse papel social com os nossos aposentados. Por isso, quero aqui parabenizar especialmente os lotéricos de todo o Brasil pela organização, pela mobilização que fizeram para reestruturar os seus direitos. Cumprindo de forma especial, quero aqui cumprimentar de forma especial o presidente dos sindicatos dos lotéricos do meu estado, o Mato Grosso, o nosso companheiro Ademir de Souza, e também o presidente da Federação Nacional, Roger Benac, que lá esteve, inclusive com a sua portador de necessidade especial, com a sua deficiência física, estava lá com a sua muleta, passando os degraus para mostrar a sua luta de um lotérico que também vive e convive com todas essas dificuldades, e inclusive o sofrimento, porque lá também pudemos ver muitas pessoas, inclusive, senhor presidente, de joelho, rezando e chorando e agradecendo a Deus. Parece-me que por uma conquista quase impossível, pessoas que investiram a sua vida, o seu patrimônio, e que, de repente, por uma decisão do Tribunal de Contas, por pessoas que estão lá no ar-condicionado, entendem que a lei tem que ser na frieza do que está escrito. E eu acho que nada do mais do que o bom senso das leis. Aliás, muitas leis são votadas na pressão, às vezes na comoção, e não são seguidas, porque não atende à sociedade. Por isso é que eu quero aqui dizer que o bom senso, a lei do bom senso, tem que imperar. E hoje imperou a lei do bom senso. Porque como que de uma hora para outra, essas pessoas que investiram tanto, e são a maioria deles microempresários, é o próprio pequeno empresário, com a sua família que está lá a atender as pessoas, de repente essas pessoas viver o mundo da incerteza e ter que se movimentar para Brasília. Felizmente, o Congresso Nacional soube dar uma resposta rápida. Por isso que eu quero aqui dizer que esse dia é um dia de festa para eles, mas eu diria para nós de sentimento de dever cumprido, porque cumprimos o nosso papel, principalmente no momento de dificuldade. Vossa Excelência, que tem participado nas nossas reuniões com as lideranças, com a presidente Dilma, com os ministros, para discutir as alternativas que temos para gerar emprego nesse país. E vejo Vossa Excelência, às vezes, defendendo com tanta eloquência. Inclusive, Vossa Excelência é um dos defensores que colocou nas nossas reuniões por que também não legalizar os jogos no Brasil. Por que que nós vamos continuar permitindo que os navios que vêm aqui na nossa costa, que os brasileiros tenham que viajar para fora, levar o nosso dinheiro tão suado brasileiro para gerar turismo em outros países? É só regulamentar. A ilegalidade sempre leva a caminhos mais tortuosos e perigosos. O jogo do bicho ilegal normalmente está na mão de quem? Daqueles que são contraventores. Por isso que eu quero aqui somar com Vossa Excelência para a gente discutir essa matéria. Estava como relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Comissão Especial do Avança Brasil buscou chamar, talvez com mais brevidade, mas entendo que também precisamos discutir aqui nesse plenário. Mesmo que a comissão tenha a prerrogativa de ser terminativa, mas um projeto de grande envergadura como esse, eu acho que é importante discutirmos, fazermos as audiências públicas, até para que a gente possa aperfeiçoar um projeto de grande envergadura. E já disse, inclusive, na imprensa, eu não jogo, eu nunca tenho atração por jogo de cassino, nada, mas eu acho que é um direito daqueles que querem ter por lazer, desde que seja legalizado e organizado e, claro, fiscalizado pela legislação e pela segurança. E, aliás, também os lotéricos, além de gerar emprego diretos, dos 40 mil empregos diretos, também quanto recurso gera na área social brasileira. Então, está provado que os lotéricos cumprem e vão cumprir mais ainda o seu papel. Senhor presidente, eu quero ainda aqui estar abordando outro assunto lá do meu estado. Trata-se, inclusive, Vossa Excelência agora há pouco colocou em apreciação esse requerimento que fiz, que eu quero aqui, inclusive, lê-lo mais uma vez, um requerimento nos termos do artigo 74 inciso 2, artigo 75 do Regimento Interno do Senado Federal, que promove a criação de uma comissão externa de 3 parlamentares para ir lá em loco, no meu estado, visitar e ver a situação da cidade de Pontes de Lacerda. E na justificativa que coloco, é exatamente porque estamos tendo o momento de uma extração de um garimpo, de uma hora para outra, um garimpo ilegal. E é uma nova Serra Pelada, já se transformou em uma nova Serra Pelada. Senhor presidente, em apenas 60 dias, mais de 5 mil garimpeiros já chegaram a esta área lá em Pontes de Lacerda. E o prefeito esteve aqui essa semana, tivemos lá no DNPM, estivemos no Ministério das Minas e Energia, hoje estiveram, ontem tivemos aqui algumas audiências e hoje esteve aqui, inclusive, o governador Pedro Taques, estiveram no Ministério da Justiça, acompanhado do deputado Vitório Galli, que está aqui conosco, também o coordenador da nossa bancada, o deputado Ezequiel, além do deputado Valteni Pereira, o deputado Nilson Leitão e o senador também José Medeiros, que representou tanto a mim como ao senador Blairo Maggi nessa audiência com o ministro da Justiça. E agora há pouco, acabei de falar com o prefeito, e quero aqui até colocar algumas mídias, algumas matérias da imprensa mato-grossense, por exemplo, o Mídia News, também o site Notícias Olhar Direto, onde eles registram que mais de 5 mil garimpeiros, e ontem estiveram lá na Praça Pública, está aqui a fotografia, senhor presidente, mais de 2 mil homens, junto com o prefeito, que saiu da audiência aqui conosco e foi lá anunciar aos garimpeiros as decisões a serem tomadas. É claro, porque como o garimpo é ilegal, a preocupação do prefeito é exatamente regularizar, a preocupação de todos nós é não causar uma comoção social, porque todos sabem o que aconteceu em Serra Pelada, né? Virou até livros, filmes, e ali foi um problema social muito grande, e é o que está acontecendo já em Pontes de Lacerda, uma cidade pequena. A prefeitura não está preparada para receber de uma hora para outra tantas pessoas. Só com a primeira semana, segunda semana, foi 1.000 homens, 2.000 homens, 3.000 homens, hoje já temos 5.000 pessoas lá, famílias que estão indo para lá. E aí vem o problema da necessidade da saúde, na necessidade do atendimento da alimentação, porque muitos, e aí, senhor presidente, da mesma forma que eu dizia há pouco, meu pai saiu da Bahia para Mato Grosso a pé com mais 40 homens, há muitos anos atrás. E aqueles nordestinos iam para Mato Grosso, naquela época, à busca do garimpo, do diamante, na cidade de Poxoréu, na cidade de Nortelândia, Arenápolis, outros Bandeirantes, ainda muito antes, atrás do ouro. A cidade nossa, Cuiabá, nossa capital, ela está em cima de uma mina de ouro. Há poucos anos atrás, foram fazer uma obra pública, uma escavação no rio, uma canalização, e aí já começou a confusão, porque o ouro estava ali aflorando. Agora, ainda mais nesse momento em que o Brasil passa por dificuldades, o desemprego começa a aumentar, então a notícia chega e as pessoas vão na esperança de poder ganhar, né, garimpar, ter ali a oportunidade de aventurar. E, como aconteceu, senhor presidente, em um dia, um garimpeiro tirou 2 quilos de ouro. Então, a notícia corre muito rápida. E lá, realmente, é uma grande mina de ouro. Mas se a gente não regularizar, e por isso aqui a nossa preocupação de pedir essa aprovação, e quero agradecer aqui a Vossa Excelência e a todos os companheiros que aprovaram, para que a gente possa lá visitar e ver o apoio que a gente pode dar, não só na regularização, porque lá já foi requerida por uma grande mineradora 500 e poucos hectares. E aí já começa a possibilidade do conflito também. E isso pode, daqui a pouco, acontecer esse conflito com mortes que a gente não quer. Então, a gente quer a regularização. O prefeito propôs aqui ao DNPM, através da cooperativa dos garimpeiros, regularizar uma área de 50 e poucos hectares. É claro que a mineração, através hoje das grandes mineradoras, podem realmente conseguir, inclusive, ter a convivência pacífica com os pequenos, desde que esteja tudo regularizado. Então, senhor presidente, quero aqui estar convidando Vossa Excelência, o senador Telmário, que também é um lutador, conhece a vida social, porque sei da sua história também como vereador, a sua luta para se eleger. Aliás, a maioria das pessoas que estão aqui é porque tem o sentimento do que é a vida da população do dia a dia. E por isso eu gostaria de que a gente pudesse, e gostaria de convidá-los para que a gente pudesse estar lá no meu estado. Claro, vamos organizar ainda com a casa, para que a gente possa estar lá junto com a Assembleia Legislativa. Quero aqui registrar também os deputados que me ligaram, os deputados estaduais, também o deputado Wagner Ramos, do meu partido, que já me ligou toda hora, liga, preocupado com esse assunto. Pois não, deputado, senador Telmário.
Senador, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência por uma preocupação muito pertinente. Na crise em qual vive o país e a maioria dos estados da Federação Brasileira, uma oportunidade de você bamburrar em garimpo é o sonho de cada um, né? Você vê que hoje, em Brasília, amanheceu cada um olhando para o outro. Foi você que acertou? Foi você que acertou? Porque o acertador foi o único aqui de Brasília. Então, esse sonho, ele acalenta a aventura. E a vontade de ganhar, ela tira o medo de perder. Aí começa essa romaria infinita, né, aí de pessoas indo de qualquer jeito para essa localidade. Eu sei o quanto que isso transtorna a uma localidade. Eu digo porque meu estado e a capital de Boa Vista, por exemplo, o estado de Roraima, foi fruto disso, de diversos garimpos que, por exemplo, lá da Santa Rosa, um garimpo famoso, e quando esse garimpo existia, o Roraima recebeu quase que o dobro da população que existia. E aí o caos se estabelece, de todas as ordens, né? Escassez de produto, as pessoas que vivem de uma vida normal, o preço da mercadoria vai para um absurdo, não tem quem consiga comprar.
Só para ter uma ideia, um litro de leite que Vossa Excelência falava aqui, mas como não tem, a escassez é muito grande, lá está custando R$20.
Então, imagina, aquele que está trazendo dinheiro do garimpo, que aparentemente, presidente Benedito, aparentemente é dinheiro fácil, mas todo mundo sabe que o garimpo é uma loucura, né? Um trabalho extremamente difícil, árduo, pesado, e que de qualquer ordem eleva o preço da mercadoria, desestabiliza a organização socioeconômica da localidade, o caos se estabelece em todos os sentidos, né? Aumenta a criminalidade, aumenta uma série de coisas. Então, é muito pertinente a fala de Vossa Excelência, pertinente a posição do governador, do prefeito, dos deputados daquela localidade, dos próprios outros senadores, e eu quero dizer para Vossa Excelência que pode contar com o nosso apoio e o apoio dessa casa. Sem nenhuma dúvida, eu acho importante que seja formado o mais rápido possível, atendido o requerimento de Vossa Excelência, para que a gente possa levar para ali, restabelecer ali o mínimo da organização necessária, porque, do contrário, Vossa Excelência tem toda a razão, vai se tornar, às vezes, uma coisa imensurável, imprevisível, né, do ponto de vista social e econômico. Parabéns a Vossa Excelência.
E agradeço a vossa parte e quero aqui registrar que o prefeito Donizete, ele tem me ligado, a gente tem conversado, e a preocupação do prefeito também, porque, senador Telmário, nós temos um aspecto mais também assim, muito preocupante. Mato Grosso faz divisa seca com a Bolívia de 720 quilômetros, e aquela região também está próxima da região fronteiriça. E aí, claro, é uma região da rota do narcotráfico. E o dinheiro fácil leva a outras facilidades que pode vender para depois comprar as dificuldades. E essa questão social, então, por isso, agora há pouco o prefeito me ligou, a Polícia Federal chegou lá hoje, já está começando a se reunir. Eu acho que é extremamente importante e quero aqui registrar, agora há pouco falei com alguns ministros lá no Palácio do Planalto, exatamente cobrando essas medidas. Então, a nossa preocupação não é esvaziar ou tirar aquelas pessoas de forma abrupta. Nós queremos organizar para que as pessoas possam trabalhar, buscar a oportunidade, mas de forma organizada, sem gerar é realmente o caos social. Principalmente o prefeito, os vereadores que lá estão, que acaba sobrando para o prefeito, né? A demanda de todos os assuntos. Aqueles que não conseguem nada, começam a passar fome, começam a passar necessidade, porque a mercadoria está tão, além de escassa, tudo muito mais caro. Então, vai bater a porta de quem? Primeiro, do prefeito, da Câmara de Vereadores, das lideranças locais, e por isso eu quero aqui apoiar o prefeito Donizete, demonstrar aqui a preocupação dos vereadores e, claro, buscar aqui as alternativas do apoio do governo federal, do governo do estado, para que numa parceria a gente possa fazer daquilo que é uma possibilidade de riqueza, tanto para o Mato Grosso, para o Brasil, para as pessoas, uma solução e não uma crise, principalmente social. Quero agradecer, senador Benedito Lira, a oportunidade, a vossa paciência também de estar aqui nos aguardando, os outros parlamentares que irão falar, mas com certeza esse assunto é extremamente importante, não só para o Mato Grosso, porque lá estão chegando brasileiros de todos os recantos. Então, portanto, é uma preocupação do Mato Grosso, mas também do Brasil. Muito obrigado.